Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar e hoje, segunda-feira, 20 de maio, mais um podcast aqui do Bruno Vilar e é um prazer enorme ter a sua participação. Vamos falar no tema de hoje sobre subpersonalidades. Você já ouviu falar sobre isso? E é um tema muito comum na PNL, Programação Neurolinguística, que são as subpersonalidades. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E as subpersonalidades são situações nossas, por exemplo, há uma diferença entre funções, tá, e subpersonalidades. Como assim? Funções, você está fazendo a função de pai, você está no trabalho, né, função de empregado, você está em casa, função de marido, mulher, a mesma coisa, de mãe, de esposa. Isso são funções. São atividades nossas que nós vamos exercendo durante o dia. E o problema é quando você acumula essas funções ao mesmo tempo. Então você está no trabalho e está ali preocupado com a função mãe, por exemplo, que você está distante de seus filhos. Natural, comum, mas infelizmente isso gera um estresse muito grande. Quando eu falo de subpersonalidades, são personalidades nossas que nós vamos conhecendo com o passar do tempo. Você pode perguntar assim, Bruno, seriam as nossas sombras? Vamos dizer numa linguagem popular que sim também, né? Sombras é aquilo que nós tentamos esconder. Então todo ser humano é natural que ele coloque máscaras. São proteções, inclusive a palavra personalidade vem dessa ideia de máscara, lá de persona, lá do teatro grego, que utilizava-se máscara para representar os personagens. Então criou-se essa ideia das personalidades, essas máscaras aí. Então para você conhecer alguém, você precisa retirar essas máscaras para chegar na selfie da pessoa, ou seja, no verdadeiro eu. Então o que seriam essas subpersonalidades? São situações que vão aflorando com o passar do tempo. Por exemplo, tem pessoas que são excelentes amigos, excelentes companheiros, excelentes profissionais, mas a nível de relacionamento não são legais. Então, na hora que a função é exigida de relacionamento, tem uma subpersonalidade ali atuando. Então, nós pensamos que o ser humano ele é um ser integral e não é. Na verdade, a nossa busca é por esse processo de integralidade, ou seja, é o processo de iluminação, que é você iluminar a sua alma, ou seja, você tomar consciência da sua luz. Essa seria a nossa missão geral do ponto de vista da espiritualidade de algumas religiões. E eu acredito muito nessa ideia de iluminação, de iluminar, ou seja, deixar a luz atuar em você, né? Você se associar ao seu eu superior. Na verdade, não é você encontrar a luz, é deixar ela fluir, porque ela está sempre aí dentro de você. O problema é que a nossa resistência, a nossa mente, os nossos medos acaba travando essa situação. Então, dentro da PNL, essas subpersonalidades são situações que você tem e que você pode usar a seu favor. Uma técnica muito legal, por exemplo, que o Walt Disney fazia, porque o Walt Disney era muito impulsivo. E aí grande parte do sucesso dele seria essa impulsividade. Mas essa impulsividade também levou ele a quebrar duas vezes. Inclusive, quando as coisas começam a melhorar, ele convida o irmão, que trabalhava em banco, para ser o presidente da Disney para poder gerir melhor. Então, o Walt Disney criou uma técnica, que inclusive é uma técnica da PNL, que sempre que ele tinha uma ideia, ele conversava com três subpersonalidades dele. O sonhador, né? Então, o sonho, como era, qual era a visão, porque tudo começa com um desejo, esse desejo vira uma imaginação, e essa imaginação, que é uma imagem mais ação, começa a se tornar no futuro um plano. Então, ele começava com esse papel de sonhador. Aí ele mudava a posição dele e ele colocava ali a ideia do crítico. Né? Então, o que o crítico está falando dessa ideia? Quais são os pontos negativos desse processo? E por último, ele ia para o construtor. Então, muitas vezes, na verdade, ele fazia o sonhador, era o crítico e o construtor. Então, o construtor faz esse papel de avaliar. O que eu vou fazer desse sonho? O que é possível nesse processo? Então, quando você toma essas três funções, você começa a olhar o sonho por um outro olhar. E muitas vezes nós pecamos nesse processo de impulsividade porque nós não trabalhamos com as outras nossas subpersonalidades. Então por isso que eu falei assim, até a grosso modo seria nossas sombras, nem tanto, mas são elementos. Tinha um patrão meu que era muito engraçado, que ele falava assim, eu tenho uma pessoa chamada Johnny dentro de mim, que é o cara que faz os negócios. Então Johnny sempre tenta negociar o valor mais baixo. Então foi a maneira que ele criou. Então ter essa subpersonalidade é interessante até para você olhar por um outro olhar, porque tudo, na verdade, são pontos de vistas. Nós falamos eu estou certo, você está errado, na verdade, nós estamos discutindo um ponto de vista. Por isso que Gandhi dizia que a verdade tem sete lados. Porque, na verdade, a gente está olhando por um lado, a pessoa está olhando pelo outro, cada um está dando a sua opinião, está dando o seu ponto de vista da situação. Por isso que quando você encontra pessoas que viveram a mesma história, as histórias às vezes têm um pouco de diferença. Por quê? Porque cada um está trazendo a sua opinião, o seu ambiente, a sua experiência para fazer a sua narrativa. É difícil a gente ficar focado nos fatos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já falei sobre isso, né? Os fatos são os acontecimentos, a narrativa. Então, agora estou ouvindo o podcast do Bruno Vilar. Esse é o fato, só. Não tem julgamento. Então é trabalhar muito a ideia do cientista dentro da gente. Eu li um livro essa semana que ele falava assim: olha, seja um cientista das emoções, não um julgador das emoções. O que é julgar? Ah, sua emoção não foi legal, não foi ruim. E o cientista é o quê? O cientista é aquela pessoa que está ali distante do processo e que faz uma análise dos dados e tenta matematizar esse processo numa fórmula, ou seja, tirar uma conclusão a partir daquilo. Então, muitas vezes, pessoal, a gente pode olhar a situação, olhar o fato, mas tentar não julgar, ou seja, não valorar o processo. E eu sempre tento fazer isso, né? Evitar o julgamento. Quando eu percebo que eu estou julgando, eu digo: opa, Bruno, segura, 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 volta, 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 que é importante você olhar. Por exemplo, a nível sistêmico, quem está caminhando na sua vida? É o seu lado adulto ou é a sua criança? E aí, muitas vezes, a gente precisa controlar essa criança interior. Porque criança ela só quer brincar, né? Criança ela vive no presente, ela não está pensando no futuro, ela não está pensando no processo. Ah, se eu fazer isso, eu vou conquistar aquilo. Não, criança quer se divertir. E essa é a função da criança, é criar, é viver no presente. Mas qual é a visão do adulto? É eu começar a planejar, é pensar no futuro. Eu vou fazer isso. Então eu estou gravando esse podcast agora, né, na própria segunda-feira, vai ser disponibilizado. Depois das 10 horas, e eu tenho que pensar isso a longo prazo. Claro que eu posso trazer a minha criança para o processo, sim, porque eu adoro fazer o podcast. Eu gosto desse desafio de falar, de não saber o que vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, a gente não sabe o resultado das nossas ações, e muitas vezes eu nem acompanho o podcast, eu não fico olhando muitas métricas dele. E aí, ano passado, eu fiz assim: pô, será que alguém tá ouvindo meu podcast? Será que alguém ouve? E tal. Mas eu falei: ó, tô fazendo o que eu gosto, o que eu quero. E pelo desafio também de estar sempre comentando um assunto. E aí, 2 semanas depois, eu recebi uma ligação de um convite para participar de um evento e tal, que falou assim: poxa, eu vi seu podcast. E aí eu queria que você participasse. Então, assim, a gente não tem noção do processo. Eu estava olhando meu TikTok esses dias e várias curtidas, vários comentários de vídeos que eu gravei há mais de 2 meses. Então, quando você joga as coisas na internet, muitas vezes elas precisam de um tempo para poder desenvolver. E às vezes a linguagem que você está fazendo é a linguagem para hoje. E aí, para hoje, você talvez não alcance essas pessoas, mas lá na frente aquela pessoa, pô, aquela linguagem me interessou. Quantos vídeos antigos fazem sucesso hoje em dia? Quantas músicas antigas voltam a fazer sucesso? Então, a vida ela é um ciclo interessante, só para pontuar isso com vocês. Então, é interessante que você observe essas subpersonalidades, inclusive aquela subpersonalidade que bloqueia você, que é o chamado sabotador. Porque o sabotador é um sabotador. Qual é a função dele? Evitar que para você sofra uma dor. Então, você determinou que determinada situação, por exemplo, uma coisa clássica, tá? E eu fazia muito isso na época da escola, eu evitava estudar. Por quê? Você não gostava, Bruno? Não, não é isso. Eu evitava estudar. Porque criou aquele rótulo: você é um garoto inteligente, você é muito inteligente. E o meu medo de decepcionar as pessoas fez com que eu não estudasse. Olha que ignorância, né? Olha que viagem. Mas a mente trabalha assim, desse jeito, nossa. E aí eu ficava sem estudar. Por quê? Porque se eu fosse mal, a desculpa era que eu não estudei. E se eu fosse bem, é porque eu era um gênio. Olha que viagem. Então, essa autossabotagem, ela vai tentar proteger você de uma suposta dor, de uma suposta situação traumática. Então você começa a perceber essas subpersonalidades, por exemplo, ah, eu sou procrastinador. Ninguém é procrastinador. Você está procrastinando uma atividade, porque se você fosse procrastinador, você procrastinava tudo. O que você está procrastinando é os estudos, ou a atividade física, ou a dieta, ou começar a faculdade, ou começar um relacionamento, enfim. E aí você tem que descobrir o seguinte: o que está gerando essa procrastinação? Por que eu estou me auto-sabotando nesse processo? E aí você precisa observar. Vou afirmar isso sem medo de ser feliz. Os nossos problemas não estão no nosso hemisfério cerebral esquerdo. Os nossos problemas estão no nosso hemisfério cerebral direito. Né? Ou seja, no nosso inconsciente ali, vamos dizer assim, na associação. Então, nós não aprendemos a acessar esse inconsciente. Eu, por exemplo, né, tenho formação em hipnose, conheço de auto-hipnose, às vezes eu observo assim uma auto-sabotagem surgindo, eu digo, opa, Bruno, segura, volta. Às vezes eu vou pensar hoje numa ideia, e aí eu paro, penso e falo, não, vou jogar um pouco de videogame. Por quê? Porque eu vou maturar essa ideia. E o videogame me distrai um pouco. Então, quando vem algo agora, uma ideia que surge, claro, com o passar do tempo você vai se tornando um pouco mais seletivo, né, alguns, e eu começo a parar, observar, me perguntar se realmente é isso que eu quero, se vale a pena. Faço algumas vezes um movimento sistêmico, então isso aí vai me deixar mais forte ou mais fraco. Né? Então, movimento sistêmico é você trabalhar o seu sentir. Então, nós não trabalhamos o nosso sentir, né? Porque hoje ficou esse rótulo aí de eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, TDAH, né? Ou eu sofro de ansiedade, quando muitas vezes o que você está passando é a síndrome do pensamento acelerado. Vemos uma vida que você já acorda no celular, e aí já acorda fazendo algo, vai sair correndo para o trabalho, toma um café de forma rápida, vai para o trabalho, se estressa com o trânsito, volta, vai dormir, pega o celular e aí fica esperando o sono chegar. Então quer dizer, você não tem durante a sua jornada um tempo de descanso, de meditação. Uma das coisas que eu faço quando eu estou em casa, trabalhando, é depois do almoço eu tiro um cochilo. E é sensacional esse processo de dormir um pouquinho. Claro que eu já vou dar uma dica, tá? Se você dorme depois do almoço e acorda cansado, é porque você dormiu em sono profundo. Então você está com um excesso de cansaço aí. Então é legal que você tente dormir no sofá, por exemplo, sentado. Por quê? Para você não entrar no chamado processo de sono profundo. Porque aí você dá aquele cochilo no sofá, acorda, toma um banho, toma um café, e isso desperta você. Então tem que ter só esse cuidado aí, porque pode gerar um sono profundo, principalmente as pessoas hoje com essa mente acelerada que estão, e aí começam a criar esses rótulos, né? Quando na verdade o que você tem são subpersonalidades que você precisa trabalhar. Eu tive um aluno meu da minha mentoria de aprendizagem, ah, eu procrastino e tal. Quando foi procrastinar é porque a pessoa não queria estudar para concurso. Eu falei, qual é o problema disso? Ela, poxa, é verdade, meu sonho era trabalhar com comunicação, fiz faculdade de comunicação, mas meu namorado ficou insistindo. Eu falei, sabe por que ele insistiu? Porque ele não viu em você um propósito. Você tinha algum plano de vida? Não tem. Então, quando você não tem um plano de vida, o que acontece? Você acaba seguindo o plano que os outros criam para você e você não sabe o que fazer e acaba aceitando o processo. Ou você vai procrastinar, ou vai ficar ali vivendo uma vida que você não quer, e você começa a sentir um nervosismo, uma irritação, e você precisa prestar atenção aos sinais, pessoal. Se você está se sentindo incomodado, chateado com algo, é porque não está alinhado com o seu propósito, é simples assim. Claro que também hoje, nós temos aí uma discussão para um próximo podcast, uma velocidade das coisas muito rápidas. Então nós estamos mudando por várias funções, várias atividades, com muita facilidade nos tempos atuais, beleza? Então eu queria convidar vocês para seguir no meu Instagram, no meu TikTok, é o @trilhabrunovilar. Quiserem conhecer mais sobre os meus atendimentos e mentorias, tem a mentoria sistêmica de 4 sessões, tem atendimento de constelação, de PNL, é só ir no meu site no trilhabrunovilar.com.br. Se você está ouvindo o podcast, depois manda mensagem assim, pessoa, estou ouvindo, estou gostando bastante, Isso é muito legal, ajuda bastante a nossa motivação. Beleza? Pessoal, um forte abraço e até a nossa segunda-feira que vem. Até breve.